Agora nós vamos falar da primeira exposição com recursos completos de acessibilidade no Museu Histórico de Cascavel, em alusão à comemoração dos 49 anos, onde o Museu Histórico Celso Formigueri vai inaugurar amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a Mostra Histórico-Cultural de Cascavel, do passado ao presente, no Centro Cultural Gilberto Maier. E essa exposição tem uma parceria, tanto da Secretaria Especializada de Cidadania, Proteção à Mulher e Políticas sobre Drogas, por meio da Assessoria de Políticas Públicas de Inclusão e Acessibilidade, e também com a Secretaria de Cultura, marcando um momento inédito aí na história cultural de Cascavel, porque será a primeira exposição que vai contar de forma integral com recursos de acessibilidade para diferentes públicos. A secretária de Cultura, Beth Leal, juntamente com os nossos convidados, a Cíntia Passos Alves, que é do Núcleo de Apoio à Leitura de Pessoas com Deficiência Visual, e o Flávio Kotivits, professor surdo e coordenador do CAS, o Centro de Apoio ao Surdo, que é um órgão do Estado, no Núcleo Regional de Educação, e também com o Edgar Júnior, intérprete. Nós vamos falar sobre esse tema, então, sobre esta mostra cultural que contará com acessibilidade. Beth, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui para falar, né, da cultura em Cascavel e nesse momento histórico. Nós realizamos, a partir de amanhã, a abertura dessa mostra cultural, uma mostra histórica, que vai relatar e dar a oportunidade das pessoas com deficiência, tanto deficiência visual quanto deficiência auditiva, terem a oportunidade de conhecer a nossa história de forma muito mais direta. Eu falava há poucos dias aqui sobre a importância da autonomia, né, da pessoa com deficiência, e realmente estas ferramentas que estão sendo implementadas lá no nosso Centro Cultural Gilberto Maier vai possibilitar que a população surda e a população cega de Cascavel tenham acesso à nossa história de forma muito autônoma. Eles identificando, fazendo a leitura, tendo um intérprete para acompanhar e ferramentas tecnológicas também. Mas nada melhor do que eles, né, Marcelo? Para falar mesmo da importância desse programa, né, um projeto interessante que a gente teve aí a parceria da SEGE, própria UniOeste, né, professores da rede estadual, da rede municipal também. Quero aqui agradecer quem se envolveu diretamente com esse projeto, a diretora do Centro Cultural, a Silvia Prado, que deu a oportunidade para que a gente pudesse, então, estar abrindo amanhã essa grande mostra. E eu quero aqui que eles digam, né, da importância dessas ferramentas, desta mostra cultural para a população surda e cega, que vai ter esta oportunidade diretamente, mas de toda a população de Cascavel conhecer um pouco mais da nossa história. Por isso, do passado ao presente, né, o nome desta mostra cultural, Marcelo.
Isso, agora eu vou conversar então com a Cíntia Passos Alves, que atua no Núcleo de Apoio à Leitura de Pessoas com Deficiência Visual. Cíntia, bom dia, bem-vinda à CBN.
Bom dia, obrigado, Marcelo, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É muito importante estar aqui, ter esse espaço livre para nós, pessoas com deficiência visual.
E qual a importância também de se ter essa acessibilidade numa mostra de arte? Porque a arte, a cultura, ela é direito de todos. E isso, claro, quando se fala todos, é realmente todas as pessoas. E quando se coloca a inclusão, é para que realmente as pessoas que tenham a deficiência auditiva, a deficiência visual, também possam fazer parte disso e estarem imersas dentro dessas manifestações culturais e expressivas também. Então fala um pouquinho pra gente da importância de se ter ferramentas de acessibilidade, não só nas mostras culturais, mas na vida, no cotidiano mesmo.
Esse evento, Marcelo, ele é muito importante porque trabalha a inclusão de pessoas com deficiência. Muitas pessoas com deficiência visual já acessaram o histórico de Cascavel, mas o histórico, né, o texto em si, mas não as imagens, né? E esse evento, ele é realizado com poucos recursos, mas recursos que trabalham a questão da imagem. Tem pessoas com deficiência visual que adquiriram a deficiência e viram cores. Tem umas que nasceram e não viram cores, então elas imaginam, né? Então é importante que, além de saber o histórico de Cascavel, elas acessam imagens, sabe o que, que tem nessas imagens, a importância da imagem do lago municipal, da catedral. Isso é muito importante, né? É importante que, também que essas imagens, elas trabalham duas tecnologias, né? O sistema Braille, ele é a primeira tecnologia a ser acessada por nós, pessoas com deficiência visual. Muito importante. E para aquelas que não leem o Braille, que não desenvolveram essa leitura, a audiodescrição, que é uma das últimas tecnologias, que é muito importante. Então, ele trabalhou todo, a importância de todo para a pessoa com deficiência visual, o acesso total a elas.
Você falou há pouco, a Beth também mencionou na fala dela, sobre a presença da tecnologia. Na sua avaliação, como que a tecnologia foi uma ferramenta que possibilitou um avanço na inclusão social?
Ela teve um avanço mesmo, né? A primeira tecnologia, como eu disse, foi o sistema Braille, que foi bem utilizado, né? Inclusive, antes de o jovem francês Louis Braille inventar esse sistema, tentaram criar outras alternativas. Por exemplo, a letra tinta em alto relevo. Isso não deu muito certo, né? Então, o Braille foi a primeira. Depois, em 1990, nós tivemos o sistema dos Vox, que então foi a primeira tecnologia da pessoa com deficiência visual na questão da informática. Tivemos então também o leitor de tela, que é muito importante, hoje tudo que a pessoa que enxerga acessa no Windows, nós também conseguimos acessar pelo leitor de tela. Tivemos então a audiodescrição e várias tecnologias que auxiliaram, né? Claro que, apesar dos muitos avanços que nós tivemos, ainda falta alguma coisa, né? Precisamos de mais tecnologia, tirar essa dependência de pessoas que enxergam, a pessoa com deficiência visual poder fazer tudo, né? Tem muitos avanços aí a ser conquistados, mas esses também já auxiliam muito no estudo, no trabalho, na vida social da pessoa com deficiência visual.
Muito bem. Agora eu vou conversar com o Flávio Kotivits, professor surdo e coordenador do Centro de Apoio ao Surdo, CAS, que é um órgão que integra o Estado através do Núcleo Regional da Educação. Flávio, fala um pouquinho para nós sobre o valor também de se ter a acessibilidade, não só aqui na questão da cultura, mas também em qualquer atividade do cotidiano. Contaremos aqui também com o Edgar Júnior, o intérprete aqui da nossa entrevista. Flávio, bom dia, bem-vindo à CBN Cascavel.
Bom dia, muito obrigado pelo convite aqui para estar participando da entrevista. Agradeço também a interpretação do Edgar. A importância desse trabalho na área da cultura é muito importante, né? Antes não teve, né, nada relacionado a isso. Então é muito importante inserir a língua de sinais nesse material. E a importância da língua de sinais... Em 2002, nós tivemos, então, a Lei 10.436, então já são vários anos aí dessa lei, que é muito importante para que a gente tenha essas conquistas, né, em relação à acessibilidade.
Flávio, quais são os desafios da acessibilidade no nosso cotidiano?
Tem vários desafios, né? Inclusive durante a minha trajetória, muitas barreiras. Por exemplo, aqui nós temos junto um intérprete, mas na faculdade eu não tive intérprete, então foi bem sofrido, foram muitas barreiras. Então, com o passar dos anos, os intérpretes foram crescendo, né, em relação aos números. Então, por exemplo, na prefeitura nós temos uma intérprete que é concursada, mas aqui no município temos cerca de 500 surdos. Então, precisamos de mais profissionais atuando para que esse público consiga se comunicar em diversos espaços, né? Seja em espaços da saúde, né? Que é difícil a comunicação. Então, precisamos de mais vagas nesses âmbitos.
Eu vou perguntar também ao Flávio novamente, depois eu quero que a Cíntia também fale um pouco sobre isso, do papel na sociedade em relação à inclusão social, principalmente se levarmos em conta que, infelizmente, ainda temos uma sociedade muito preconceituosa, uma sociedade muito excludente. Como se falar de inclusão e qual é o papel da sociedade em relação a isso?
Então, o papel da sociedade é que precisa ter um conhecimento maior, né, acerca, por exemplo, ainda tem algumas pessoas que relacionam a surdez à questão da pessoa ser muda, né, então tem uma terminologia correta, né, então infelizmente as pessoas não conhecem, parece que nós somos também muitas vezes invisíveis, falta então informação mesmo, então é importante, né, nós estarmos aqui falando sobre. Falta também conhecimento acerca da língua, da própria língua de sinais, né? A maioria das pessoas não conhecem nem o básico. Então, às vezes, quando eu encontro uma pessoa que não conhece Libras, é como se ela fugisse de mim, né? Ela nem tenta interagir. Então, é muito importante que haja o conhecimento.
E eu faço essa também a pergunta para a Cíntia. Cíntia, fala um pouco dessa experiência em relação ao papel da sociedade, nesse contexto de que a sociedade tem esse papel de fazer essa inclusão, de dialogar, de proporcionar essa reflexão, porque todos nós precisamos interagir dessa interação, e a inclusão precisa trazer essas pessoas para dentro do cotidiano, levando em conta, como eu falei agora há pouco com o Flávio, a sociedade é muito preconceituosa, é muito excludente. Como que você avalia isso?
Então, a sociedade tem mesmo um olhar diferenciado para a pessoa com deficiência, né? Mas o que a gente tem feito? A gente tem conversado a respeito nas escolas, nas faculdades, com os professores, com os colegas de sala de aula, para ver que não é tão diferente, né? A pessoa com deficiência visual, ela só não tem a visão, mas a forma de ver as coisas, a forma de realizar é igual, né? Claro que a gente exige hoje acessibilidade para alguns direitos nossos, né? Mas tem uma luta, né? A gente conversa muito isso na entidade, né? Na Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual, nas ruas. Às vezes vem pessoas nos guiar e pede: como que você se vira? Como que você faz isso? E a gente conversa: não, olha, é tranquilo. A questão de andar nas ruas é uma questão de mapa mental, que a gente pode fazer, qualquer outro pode fazer. A gente tem hoje as questões adaptadas, tanto na escrita como, por exemplo, hoje a gente entende que a regra é tipo um do sistema Braille, é a caneta e o caderno da pessoa que enxerga. Então, a gente conversa com eles nas ruas, conversamos muito sobre as nossas reuniões, os encontros mensais realizados pela Acadev, conversamos com as pessoas no movimento, na realização de entrevistas. A gente tenta, através desses meios, mudar essa visão da sociedade e mudar a visão dela, incluindo, né, e entendendo que é os mesmos direitos, só que com acessibilidade. Então, é dessa forma que a gente tenta mudar essa visão. É difícil, ainda tem muitos alcances, né, a realizar, muitas conquistas, mas a gente está tentando através desses meios, na conversa com as pessoas nas ruas, nas palestras, nas escolas, nas faculdades, e a gente vai conseguindo adquirir um método. É um pouquinho difícil, tem a questão de preconceito e tudo, mas a gente está tentando através desses meios a realização do entendimento da sociedade quanto à pessoa com deficiência visual.
E agora eu volto com a Beth. Beth, porque é importante também que o poder público tenha esse olhar de inclusão, e aqui falando especificamente dessa mostra, é muito valioso quando se coloca essas ferramentas, esse aparato, para que haja de fato essa inclusão na prática, para que saia da teoria, da ideia de se incluir, mas que realmente o poder público consiga concretizar essa inclusão, não é?
Com certeza, Marcelo. A gente sabe que há muito tempo, né, as pessoas com deficiência lutam, né, para ter a garantia dos seus direitos. O Flávio até falou aqui, né, desde 2002, mas muita coisa precisa avançar ainda. A legislação, ela precisa ser verdadeiramente cumprida para que essas pessoas, dentro da sociedade, no seu âmbito do trabalho, da sua família, nas suas relações sociais, tenham condições de participarem ativamente, né, sendo tendo a sua autonomia. E o poder público tem uma grande responsabilidade, né? O poder público, quando ele estabelece os seus programas, os projetos, seja na educação, na saúde, no meio ambiente, na cultura, como é o caso agora, mas em todos os setores, precisa ter esse olhar e lembrar que tudo aquilo que for ser desenvolvido tem que dar condições para que a pessoa com deficiência, seja visual, auditiva, física, né, as mais variadas deficiências que existem no nosso cotidiano, elas precisam ter condições de conviver nessa sociedade, né, de se relacionar. E aí, é claro, o poder público vai aos poucos caminhando, implementando, e nós temos uma preocupação do prefeito Renato Silva de dar essas garantias, de fazer com que essas garantias sejam estendidas verdadeiramente à população que precisa, né? E seja ela na sua condição. Aqui estamos hoje, né, com um deficiente visual e um deficiente auditivo, mas nós sabemos que existe uma série de outras deficiências que também têm os seus direitos e que precisam ter o acesso. E para ter acesso, ele precisa ter mecanismos, ferramentas concretas de inclusão. Então, já quero aqui parabenizar todos os envolvidos a esse projeto, e em especial agora também o prefeito Renato Silva, por ter esse olhar. Não é só ter um olhar humanizado no sentido de dizer: ah, eu preciso fazer e não efetivar, mas eu preciso fazer e dar condições para que todo o aparato necessário seja oportunizado para as pessoas com deficiência, que são cidadãos, né? Têm os seus direitos, são pessoas que votam, são pessoas que trabalham, contribuem com seus impostos, né? Estão aí no dia a dia na sociedade. Então, já que é exigido deles a sua responsabilidade, né, com os seus deveres, mas que também seja dado a eles os seus direitos, né, estabelecidos na legislação, mas no próprio condição de ser humano, né? Então, acho que a gente precisa estar atento a essas necessidades. E muitas vezes nós, que temos a visão, que temos a audição, né, que temos a nossa locomoção perfeita do ponto de vista das condições, né, da natureza, muitas vezes esquecemos que existem pessoas diferentes. E essas diferenças precisam ser enxergadas e serem respeitadas.
E então, amanhã começa essa exposição. Vamos falar então, para a gente finalizar, da programação amanhã, o horário, o local.
Deixa eu pegar aqui.
Porque é aberto a toda a comunidade.
A toda a comunidade. Amanhã às 9 horas, né, Cíntia? Exato. Vamos estar todos lá no Centro Cultural Gilberto Maier, onde vai acontecer a abertura desse evento. E daí a exposição fica à disposição para que todos possam visitar, conhecer um pouco mais da nossa história, ver a trajetória, né, do nosso município. É muito importante reconhecer os pontos da nossa cidade, pontos históricos, pontos turísticos, espaços que são apropriados para visitação e que vão estar retratados nessa mostra do passado ao presente. E a gente faz esse convite, não tem custo nenhum, né? O Centro Cultural fica aberto durante todo o dia, então as pessoas podem ir a hora que tem uma folga, que podem estar, né, fazendo a sua visita, no final de semana também, para a gente dar vazão a esse trabalho maravilhoso que foi realizado e que vai ser um pontapé inicial, né, nesse trabalho de inclusão, especialmente no que diz respeito à cultura, né? Eu sou muito sensível a essas questões e quero cada vez mais dar a oportunidade para a nossa população estar, né, em contato com a nossa cultura em Cascavel. E tantas outras coisas que em breve, Marcelo, espero poder voltar aqui para convidar todo mundo para usufruir dos benefícios culturais que nós teremos em Cascavel. Mas eu quero aproveitar rapidinho, eu sei que a gente já está aqui com o tempo, mas é algo que acontece hoje, Marcelo, que é uma apresentação de filme, né, de cinema, que nós teremos lá na região norte de Cascavel, que é a Sétima Arte, o Cinema na Praça, né, exibido, serão exibidos dois filmes ao ar livre hoje, então, uma às 18h30, uma sessão, e a outra às 20 horas. Não tem custo nenhum também, lá no calçadão, lá próximo do Irani, no Parque Verde, do Floresta, para que todos possam aproveitar e conhecer estas lindas apresentação que nós teremos lá. São cinemas, o Cantando na Chuva e o Homem do Sputnik, né, a apresentação que acontece hoje. Então, fica aqui o nosso convite também.
Isso, e eu quero finalizar a entrevista de hoje, eu quero falar agora com a Cíntia e em seguida com o Flávio, porque eu quero que vocês façam esse convite, então, para os ouvintes da CBN Cascavel. Cíntia.
Eu faço, então, o convite aí para que pessoas vão lá, conheçam, né, como que é a descrição da imagem para pessoa com deficiência visual, conhecer o Braille. Vou estar lá ajudando também, o pessoal pode estar conversando com a gente, né, para estar verificando como que é a audiodescrição, que é uma voz narrada, voz humana, né, para estar conhecendo. E uma sugestão também para empresas, o pessoal aí que gostar, tá auxiliando, fazendo uma obra de arte com a adaptação, com a acessibilidade e inclusão, que nos procure, né, nós, pessoas com deficiência visual, estamos disponíveis, né, tudo que precisar estamos aí, né, e nos procurem, nós vamos estar auxiliando com muito prazer aí para estar melhorando essa questão de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência aqui na cidade de Cascavel.
Isso, agora, Flávio, pode fazer o seu convite nesse momento.
Também gostaria de convidar a todos os surdos e também os intérpretes, todas as pessoas que trabalham na área da surdez, que puderem participar, estarem lá prestigiando a acessibilidade nesse evento, né? E também ampliando seu conhecimento acerca da história da cidade, né? Saber como que era antigamente e também valorizar essa questão da importância da língua de sinais. E também convidar a todos, né, para refletirem acerca da importância, né, da tecnologia, da inclusão, né, que ela não precisa estar presente somente no dia de amanhã, em todos os espaços também nós nos colocamos à disposição.
Flávio, muito obrigado pela sua presença. Também, Cíntia, obrigado pela sua presença.
Obrigado.
E também, Beth, obrigado pela presença também. Em breve vamos falar sobre outras iniciativas também no setor da cultura aqui em Cascavel.
Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Marcelo, de estar falando aqui com os ouvintes da CBN.